Olá, sejam bem-vindos à edição número 50 do Rumo Desportivo, o programa que pretende destacar atletas, treinadores, dirigentes e clubes da região do Minho. Desta vez, neste programa especial, temos como convidado um internacional pela seleção portuguesa de futebol, nascido e criado em Vila Nova de Famalicão, mas com percurso desportivo em Guimarães. Temos connosco, a partir de Espanha, via Zoom, Paulo Oliveira, atual jogador do Eibar da Liga Espanhola. Paulo, bem-vindo desde já ao Rumo Desportivo, agradecer a tua presença. Estás na quarta época ao serviço do Eibar, uma equipa localizada no País Basco, que tem consolidado a sua posição na primeira divisão espanhola, depois de três temporadas, eu diria, mais tranquilas, em que a equipa ficou entre o nono e o 14º lugar. A equipa nesta fase encontra-se em zona de despromoção. Paulo, em primeiro lugar, e olhando agora para a atualidade, encontras alguma razão para esta maior dificuldade que o Eibar está a viver esta temporada? E pergunto se sentes que é uma situação transitória e que o Eibar vai atingir os seus objetivos.
Olá, Tiago. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um privilégio fazer parte também deste número redondo, da tua rubrica na Rádio Universidade de Minho. Portanto, indo já diretamente à tua questão, sinceramente, e como falaste bem, foram 3 anos em que é verdade que a nossa luta está entre o 12º lugar e o final da tabela. É verdade que nos últimos 3 anos conseguimos o quanto antes os pontos necessários à manutenção ou o caminho mais facilitado até esse objetivo, e este ano as coisas estão um bocadinho mais apertadas. Estamos dois pontos neste momento, à data da entrevista, 2 pontos abaixo da linha de água. Faltam 10 jornadas agora para o final. Temos um calendário complicado, ele é sempre complicado, mas pronto, quando estás em baixo torna-se ainda mais complicado. Não diria que fizemos nada diferente dos outros anos, mas a Liga Espanhola é uma das ligas mais competitivas do mundo, e o ano passado, por exemplo, deixou uma equipa com o historial do Espanhol, que é com orçamentos totalmente diferentes dos nossos, por exemplo, e com capacidades desportivas e financeiras também elas muito, muito distintas. Portanto, sabemos à partida que quando começam as épocas, pode acontecer, mas acima de tudo sabemos que vai ser uma liga muito competitiva.
O último jogo foi frente ao Athletic Bilbao, um empate a um golo, podemos considerar num derby do País Vasco. O próximo jogo, já este sábado, às 15h15 horas portuguesas, é frente ao Real Madrid. Antes destas partidas, pergunto, deste tipo de partidas, se ainda sentes aquele frenesim, aquela ansiedade por estares a jogar frente a um adversário deste calibre? O mesmo se pode perguntar em relação à última partida frente ao Bilbao, que é um dos clubes mais representativos da região e que certamente para o Eibar diz muito em comparação com clubes de outras regiões.
Sim, acima de tudo, e tocaste num clube que o Athletic Bilbao, que sinto que há reconhecimento em Portugal acerca deste clube, mas tem uma história e características bastante peculiares. O facto de só jogadores bascos ou com descendência basca representar o clube, claro que é sempre um jogo especial. Em relação ao Real Madrid, sabemos sempre que vamos defrontar uma das melhores equipas do mundo, isso é incontornável. Mesmo quando estão em fases menos boas, que não é este o caso, mas mesmo quando estão possivelmente mais fragilizados, é sempre um adversário que impõe bastante respeito, e sabemos que a qualquer momento tem jogadores que podem desequilibrar de tal maneira e resolver-te um jogo de qualquer forma.
Mas sentes essa ansiedade por defrontar um adversário como o Real Madrid, ou com o passar dos anos isso vai sendo atenuado até pela tua experiência?
Sim, diria que com o passar dos anos encaramos os jogos mais de maneira mais racional e menos emocional. Senti diferença da primeira vez que defrontei o Real Madrid para as últimas vezes. Ainda por cima, no último jogo, não foi no Santiago Bernabéu, pela questão do Covid, então eles estão a jogar no estádio Alfredo Di Stéfano, que é o estádio da cidade desportiva deles, e sem público, parecendo que não, isso é diferente. Ou seja, não ir ao Santiago Bernabéu com 60 ou 70 mil pessoas é diferente de estar num campo com, ok, os jogadores são os mesmos, mas o ambiente toda tudo o que está à volta do jogo. Se me perguntares se estou mais tranquilo, sim, estou sinceramente mais preocupado e focado na fase que estamos, em que precisamos de pontos, como água no deserto, portanto, é mais dentro disso.
E até houve já o caso desta temporada, o Eibar ter empatado com o Barcelona, e portanto isso pode ser também um bom tónico. E olhando para esta questão da experiência, já estás na quarta época no Eibar, o tempo passa de facto rápido. É a tua primeira experiência fora de Portugal. Que balanço é que fazes deste percurso neste clube até ao momento? Quando saíste do Sporting, pensavas que ias ficar tanto tempo no Eibar?
Sinceramente, ao início pensei que poderia ser uma fase transitória, ou seja, ir para a Espanha, um campeonato se calhar mais competitivo e mais importante a nível do que é as ligas europeias, mas a verdade é que sinto que ao início, embora tenha no mínimo 25, 30 jogos a cada época, sinto que no início me custou um pouco a adaptação, porque é um estilo, o nosso treinador também tem um estilo completamente diferente de tudo que eu já tinha tido, então sinto que demorou um bocadinho a minha adaptação aqui. Mas a verdade é que já passaram 4 anos e estou bastante feliz aqui, e sinceramente o ideal era conseguir permanecer cá mais tempo, mas para isso o Everton e nós temos de dar às pernas e de conseguir a manutenção.
Em termos daquilo que é o estilo de vida, tu não só foste para a Espanha, como foste para uma zona também muito particular, que é o País Vasco. É conhecido o fervor que existe da sociedade do País Vasco, não só em termos desportivos, mas no caso do futebol, isso é também bastante evidente, e basta olhar para os fenómenos da Real Sociedade e do Athletic Bilbao. Em Eibar, no município de Guipúzcoa, de que forma é que se vive o futebol e também a vida em geral, ou seja, numa perspectiva mais ampla?
A vida é pacífica, porque é uma cidade que tem apenas tem 25 mil, mais ou menos 25 mil habitantes, mais coisa menos coisa. E é um clube que no ano que conseguiu chegar à primeira divisão, vinha de duas subidas consecutivas e, portanto, de repente passou da segunda B para a segunda divisão. Já foi um feito enormíssimo para a competitividade que há neste tipo de ligas, e depois conseguiu ainda no ano seguinte passar à Primeira Liga, que era uma coisa impensável, tendo em conta todo o historial espanhol a nível de futebol. Temos equipas na segunda divisão com 20 vezes mais capacidade de recursos e cidades importantes. Temos Zaragoza, Rinrón, temos o próprio espanhol, variedíssimas cidades e povos com esse potencial. E a verdade é que eu sinto que as pessoas de Eibar, acima de tudo, sentem uma gratidão, entre aspas, por poder desfrutar do futebol e ver jogadores com o calibre do Messi, do Ronaldo em seu tempo e todos estes craques. Se calhar há cinco não, que já estavam na Primeira Liga, mas no momento isso era impensável.
São 7 épocas consecutivas na primeira divisão, creio que esta é mesmo a sétima, e o clube nunca tinha estado na primeira divisão, portanto foi aqui e está a ser um momento bastante importante para o clube. E em relação àquilo que é o teu dia-a-dia fora do plano desportivo, certamente que agora também é um bocadinho diferente por causa da pandemia e já falaremos sobre isso também, mas como é que é o estilo de vida nessa cidade? Pergunto se é possível estabelecer algum paralelismo com Lisboa ou com Famalicão, foi onde viveste em Portugal.
Não, a nível de cidade, eu não vivo no centro de Évora, vivo mais nos arredores, uma coisa mais pacata, se bem que é uma cidade pacata, mas a nível de paralelismo, dentro do País Vasco, o que nós podemos. A cidade mais importante será Bilbao este ano, que são as cidades onde joga o Athletic Bilbao e a Real Sociedade, e Évora está a nível de cidade é mais pequeno e bastante mais pequeno que Famalicão, ou seja, há uma grande diferença, há uma grande diferença, sim. Agora, consegue-se fazer a nível de vida, uma vida completamente normal ao nível que se fazia em Portugal. Eu também não mudei assim tanto o meu estilo de vida. Entretanto, quando viemos para aqui, tivemos a felicidade de sermos pais e então também isso acabou por mudar um pouquinho a nossa vida, mas não tenho termo de comparação para Portugal porque não tive essa experiência aí em Portugal, portanto.
Mas a nível de reconhecimento dos adeptos, sendo um meio mais pequeno, é também um bocadinho diferente daquilo que vivias no Vitória ou no Sporting?
Sim, eu acho que se consegue ter mais tranquilidade ainda. As pessoas não te reconhecem tanto, agora com máscara, então, pronto, é um caso à parte, mas pronto, também tive a sorte em Portugal de estar em dois clubes, onde a massa se fazia notar e é uma massa bastante fervorosa e também é normal que te aborde e que te acarinhe mais e que se faça sentir mais. Mas eu também, como tenho da minha personalidade e do meu estilo de vida, como gosto de ser mais recatado, mais tranquilo, estou bastante agradado com o que encontrei aqui em Eibar.
E viver a pandemia fora de Portugal tem sido uma experiência, acredito também, estimulante. Tens aí a tua família mais próxima, obviamente, mas não estás com amigos, com família, como estarias eventualmente se continuasses em Portugal. Pergunto-te como é que tem sido também a tua adaptação, à pandemia.
Nós aqui começámos a viver a pandemia 2 ou 3 semanas antes que em Portugal, ou seja, as coisas aqui começaram a ficar já feias há cerca de um ano e pouco. E lembro-me de falar com a minha família, eu e a Joana, e eles não levarem muito a sério no sentido de não acharem possível um confinamento ou as restrições que se estavam a impor no resto da Europa. A nível de preocupação, é a preocupação que naturalmente tens, porque tens pessoas que gostas em Portugal e tens pessoas muito importantes na tua vida, mas também temos consciência que não podemos fazer muito, porque o único que podemos fazer é cuidar-nos, pedir que se cuidem, esperar que isto passe. Que não temos muito por onde fugir a isto, sinceramente.
Mas a nível daquilo que é a preparação, no caso do futebol profissional em Portugal, existem testes regulares, muitos agentes esportivos até referem que o futebol, se calhar à semelhança dos profissionais de saúde, pelo menos parte deles, é a atividade em que há mais testes. Pergunto se em Espanha o cenário é semelhante.
Sim. De certa forma, fomos uns sortudos, porque como o futebol aqui acabou por ser reativado, desde o início que somos controlados, de 7 dias da semana, faço o teste 6 no mínimo. Ou seja, estamos o mais controlados possível. Nós aqui é uma rotina, é como tomar um pequeno almoço, portanto, chegamos à cidade desportiva e a primeira coisa que temos de fazer é fazer o teste rápido. Felizmente, até à data, que já estamos um ano mais ou menos nisto, poucos foram os casos que foram aparecendo. Também é verdade que temos de ter um cuidado redobrado, porque dentro de um balneário, se aparece um caso ou outro, a possibilidade de transmissão é super rápida e uma coisa muito importante. Portanto, temos de ter esse cuidado, sabendo que pode acontecer, mas pode acontecer a qualquer um, digamos.
Não sentiste por isso, pela segurança que falavas, a necessidade de regressar a Portugal no final da última época, porque já se vivia a pandemia? E aproveito esta questão para fazer outra. Terminas contrato esta temporada com o Eibar. Pergunto se já tens uma ideia daquilo que vai ser o teu futuro a partir da próxima época, se há conversações, o que é que nos podes adiantar dentro daquilo que já é conhecido, obviamente?
Não, a questão de voltar a Portugal, se for pela pandemia, se fosse uma pandemia em Espanha, agora é uma pandemia global, ou seja, a pandemia aqui ou aí, a verdade é que será mais ou menos o mesmo. A nível da minha situação contratual, sinceramente, vai depender um bocadinho do destino do Eibar. daqui até ao final do ano. A verdade é que tenho conversações bastante adiantadas com o clube, e há essa abertura. Eles estão contentes com o meu trabalho, eu também estou confortável aqui. No caso de permanecermos, diria que seria, de permanecermos na Liga, diria que seria uma decisão fácil de tomar pela continuidade. No caso de isso não acontecer, teríamos de reunir e ver o que é que traria o futuro.
E nesse futuro, está em equação, continuar em Espanha? Isto tem certamente algumas ambições de carreira, seja na próxima época ou daqui a 2 ou 3 temporadas, continuar em Espanha, experimentar outro campeonato, ou então regressar a Portugal. Pergunto se tens essa ideia vincada que muitos jogadores têm de, numa fase mais tardia da carreira, ainda pronto para fazer central 29 anos, ainda há muito futebol para dar, certamente, mas se já tens isso bem delineado na tua cabeça.
Não, sinceramente não. Houve uma altura na minha vida, na minha carreira, que eu tinha isso bastante delineado, ou seja, quero estar aqui mais ou menos dentro de 10 anos, quero fazer isto, quero, se tiver esta opção, vou ir por esta. No entanto, acho que isto é tão dinâmico e estes 2 meses que faltam vão ser tão exigentes que não vale a pena fazer previsões, e isso o meu representante já sabe disso, ou seja, para já não há nem sequer hipótese de programar ir para um sítio ou por outro, porque a prioridade é conseguirmos o nosso objetivo enquanto jogador do Eibar, e tentar fazer isso o máximo e com o máximo de esforço e sacrifício e profissionalismo que é exigido.
Mas gostavas no futuro, e não estou a falar da próxima época, de experimentar outro campeonato?
Agora sinto-me numa fase e numa etapa que já consegui apanhar as manhas, digamos, do futebol espanhol, e a verdade é que este ano, 2 anos de habituação que eu tive, neste momento se calhar estou a colher um bocadinho esses louros, e se pudesse ficar em Espanha seria talvez uma opção mais válida.
E o regresso a Portugal seria mais no final da carreira. Isto se equacionas regressar a Portugal.
Sim, equaciono como jogador ou não, isso sinceramente não tenho programado, porque acho que estou se calhar numa fase, acho não, estou numa fase em que não estou a programar ainda a minha retirada. Portanto, é uma coisa que, se surgir a seu tempo e se for o mais adequado, com certeza que não fecho porta a nada. Até sei de bem com o futebol português, e não tenho nada a apontar, portanto. A vida é feita de oportunidades, e assim que elas aparecerem, e se aparecerem, há que avaliar e ver o que pesa mais na altura.
Por falar em regresso, recordo que és internacional lá português, o Paulo Oliveira, que está nesta conversa no programa Arrumo Desportivo. Foste internacional pela seleção em 2015, num jogo frente a Cabo Verde. Já passaram praticamente 6 anos. Pergunto se vês como algo natural o facto de não teres sido chamado até agora por causa da concorrência. Ou se sentes, ou se foste sentindo ao longo deste tempo, que tinhas condições para voltar a ser chamado por Fernando Santos, e se ainda acalentas esse sonho, seja daqui a alguns meses ou no próximo ano, eventualmente.
Não, acima de tudo, acho que todas as escolhas que foram feitas da parte do foram feitas de consciência, e a verdade é que temos a sorte de ter talentos e jovens que fazem muito bem o trabalho que fazem na seleção. Se me perguntasses há 5 ou 6 anos atrás, se era um objetivo e uma coisa que sonhava, claro que sim, ainda hoje sonho, como é lógico, sou um jogador de futebol, e representar a minha seleção é sempre o auge. E aproveito para dizer que espero que, à hora que passa o programa, os sub-21 tenham conseguido o seu objetivo de passar à fase seguinte do europeu, que também foi uma das fases bonitas da minha carreira, e desejo-lhes a melhor sorte do mundo. Agora, a relação do. Estávamos a falar das chamadas à seleção lá. acho que tem de ser visto mais como um prémio do que como um objetivo, sinceramente. Porque quando eu via como um objetivo, se calhar punha em mim uma adicional que não me foi benéfica. Portanto, tenho 29 anos, sinto-me completamente capaz, no caso de haver uma chamada, de corresponder ao que o treinador e as pessoas me exigem. Portanto, agora, se me perguntas se vivo obcecado com isso, não, de maneira nenhuma. Acho que uma das coisas que o tempo nos dá é aprender a saborear os momentos e aprender a desfrutar do futebol. Acima de tudo, tem de ser desfrutado, temos de nos sentir bem a fazer aquilo que fazemos, e acho que só assim é que conseguimos tirar o máximo rendimento das nossas capacidades. Portanto, é nessa filosofia, é nessa linha que eu vou continuar. Se algum dia for chamado e representar o papel de jogador da seleção outra vez, será um dos maiores orgulhos de sempre, como é lógico. E espero que, se for chamado, que esteja à altura. Se não acontecer, fico feliz, por exemplo, na atual seleção, de ter lá amigos e ter partilhado o balneário com praticamente metade daqueles jogadores e reconhecê-los o valor, e fico felicíssimo como português e como amigo deles.
Estamos a chegar ao final do rumo desportivo, mas não queria deixar de questionar sobre aqui um momento importante da tua carreira, ou vários, e ia-te pedir para selecionar um deles, se for possível. Falaste na questão do Europeu Sub-21 também em 2015. Portugal foi à final, perdeu com a Suécia, mas foi uma campanha de facto elogiada por toda a gente. Tens 3 títulos em Portugal, 2 taças de Portugal, uma pelo Vitória e outra pelo Sporting. E recordo que no Vitória eras considerado um símbolo da aposta na prata da casa, digamos assim, pela mão do Rui Vitória, até pelos problemas financeiros que o Vitória tinha na
Exatamente,
altura.
tinha que
Foi
ser.
obrigado, entre aspas, foi obrigado, entre aspas, a de facto apostar na formação, e tu és um desses exemplos. Depois também uma supertaça com o Sporting, e há, claro, aqui a estreia pela seleção A de Portugal. E estes são os principais momentos da tua carreira até ao momento, e pergunto se consegues eleger um.
Isso é muito, muito complicado. É verdade que a primeira Taça de Portugal que ganho com a Vitória, tendo em conta a situação em que estava o clube economicamente e desportivamente, e por ser a primeira do clube, é um título que eu jamais, jamais vou esquecer, e é completamente marcante. Mas é injusto, porque também a própria Taça de Portugal com o Sporting é uma Taça de Portugal, é um jogo em que, em teoria, és favorito, que é contra o Sporting de Braga, em teoria, como é lógico, e começas a perder 2-0 com um jogador a menos, e no final vais ganhar essa Taça de Portugal. Também é uma taça fantástica. A Supertaça acaba por ser um derby, porque era contra o Benfica, e também foi fantástico. E claro, o Europeu Sub-21 deixa um bocadinho amargo de boca, que eu acho eu, não me quero estar a enganar. O recorde de pontos não, o recorde de jogos sem perder, e acabámos por perder o europeu e em penaltis. Ou seja, mesmo assim não perdemos nenhum jogo. Mas pronto, acho que fizeste um bom resumo dos pontos altos da minha carreira. Claro que a estreia pela seleção lá também é importantíssima. Não foi um jogo particularmente feliz, porque perdemos, e não foi dos meus melhores jogos, mas é um momento marcante, com certeza, e vai ficar no museu.
E vamos aguardar certamente por mais momentos deste calibre. Paulo Oliveira, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo, nesta que foi a edição número 50 do programa. Tivemos connosco o defesa central do Eibar, internacional português, e que passou pelo Vitória e pelo Sporting. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Fique desse lado na companhia da Rumo.